Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais Diário da Crise. Hoje, dia 6 de maio de 22, tá? Uma sexta-feira aqui, como sempre, 19 horas e 13 minutos. Vamos dar início a mais um Diário da Crise. Diário da Crise 107, né? Hein, Bicalho? Bicalho hoje está de volta. Bicalho está aqui nos bastidores. Em breve, né, Bicalho? 105, você vai estar aí na área. Ele não falou nada, mas eu já estou fazendo um convite para ele. Ele fica fugindo. O Cláudio está mandando aqui boa noite para você, Bicalho, para mim. E hoje a gente vai discutir o Diário da Crise 107, que é a discussão sobre o resultado do balanço da Petrobras e que o Butim segue na Petrobras. Mais ainda, o Butim se acelerou, né, na Petrobras com o resultado desse balanço. Depois a gente vai explicar isso com calma. O Lui, grande abraço, Lui. Enquanto o pessoal está chegando, a gente vai dando boa noite. Capitão Caverna, sempre aqui com a gente de Londrina, boa noite. Quem que está chegando aí? O Yannick está sempre aqui com a gente também, dando boa noite para mim, para Bicalho, para todos. O pessoal está chegando. A Ingrid aqui dando boa noite. O Di Férias, pô, tô até que não era boa, né, Bicalho? O Di Férias, um abraço de férias. Sérgio Vieira, boa noite, Sérgio. O Edalves está sempre aqui com a gente. Edalves, tá tomando aquela cervejinha aí, assistindo o diário lá, aí na... Ai, meu Deus, agora esqueci, tá vendo? O samba aí que tem... Pedra do Sal. Tá por aí, Edalves, abraço. O Renato de Itabuna, Bahia. A Sandrinha, boa noite, Sandrinha. O Abel Jesus, boa noite, Abel. A Tony, que está sempre aqui com a gente de São Paulo, tá, a noite está fria. Aqui deu uma esfriadinha, assim, não é esfriadinha, né? Mas está um vento mais frio. Mas não está tão frio assim não, Tony. A Leonora aqui com a gente também, boa noite, Leonora. Marcelo de Jesus, dando boa noite, Marcelo. Um abraço. A Júlia, boa noite, Júlia. Boa noite. Edalves acabou de dizer que está na Pedra do Sal, sim, Bicalho. Deve estar lá, já saiu do trabalho, está tomando cervejinha, assistindo o diário. Abraço, Edalves. É isso, né, Bicalho? Tem que começar, né, Bicalho? Vamos lá. Estou acompanhando o curto-circuito. Ah, o Bicalho tinha que botar, mas é isso mesmo, pessoal. Quem está nos assistindo, o Bicalho colocou também um novo programa na grade do canal de estudo de economia, que é o Curto Circuito. Então, o Bicalho vai explicando aí, já está no número 2, né? Explicando de uma forma simples, de uma forma mais curta, os meandros do setor elétrico, que é muito meandro, né, Bicalho? E o Bicalho está colocando esse novo programa, né? Bicalho sozinho na área, né? Muito interessante. O Bicalho trazendo toda a experiência dele de muitos anos do setor elétrico e tentando, ao mesmo tempo, trazer de uma forma simples, sem perder a complexidade do entendimento dos processos. E, Bicalho, o Paulo Lima está dizendo que eu botei Diário 107. Talvez eu tenha botado errado lá na descrição. Paulo, 103, 107... Não, eu falei errado, é 103 mesmo. Um abraço, Tony. Tony aí de Recife, um abraço. Ah, o pessoal tá todo mundo tomando cerveja. Só a gente trabalhando na sexta-feira, né, Bicalho? Todo mundo tomando cervejinha assistindo o diário. Mas é isso aí mesmo, pessoal. Mas vamos lá. Vamos lá, porque eu cheguei a engasgar aqui, porque a gente vai falar de um tema complicadíssimo. A gente já tinha trabalhado sobre isso. A gente vai fazer aqui uma economia política, né, do resultado da Petrobras. Mas antes dessa economia política do resultado da Petrobras, a gente precisa olhar o resultado da Petrobras, né? Eu vou compartilhar com vocês aqui. E eu já devia ter colocado isso no... Tá? Enquanto eu estou compartilhando, que eu já devia ter compartilhado, mas vamos lá. Só um minuto. Deixa eu salvar aqui no lugarzinho que... Que eu esteja enxergando. Pronto. Então vamos lá, pessoal. O balanço da Petrobras, né, No primeiro trimestre, né, de 2022, saiu ontem à noite depois do fechamento do mercado. Então, ele vai registrar, né, os fluxos contábeis e financeiros do dia 1º de janeiro até o dia 31 de março desse ano. O que chama muita atenção, foram o enorme lucro líquido, né, divulgado no balanço da Petrobras. Né? E esse lucro líquido, né, foi de 45 bilhões de reais. A gente está falando de uma escala, sempre que a gente tem que lembrar, né, no caso da Petrobras, está sempre associada a bilhões, você tem uma escala muito grande. Né? Eu vou apresentar para vocês aqui os grandes números. Né? Os grandes números da Petrobras, quando está carregando aqui, pessoal. Né? Além de um lucro líquido de 45,8 bilhões, as receitas de vendas da Petrobras, deixa eu colocar aqui para vocês, foi de aproximadamente 141 bilhões. É sempre importante botar as escalas da Petrobras. Né? E quando a gente bota essa escala, e eu estou falando dos grandes números, né? Que os grandes números são esses? A receita de vendas, 141 bilhões. O lucro líquido, 44, mais precisamente, 0,6 bilhões. A margem de lucro líquida, que é o quê? O lucro líquido, né, dividido, os 44,6 bilhões, dividido pelo 141, né, na primeira coluna, 6 bilhões. Dá uma margem de lucro líquido de 31%. Aqui, eu acho que é importante deixar isso claro, é o chamado fluxo de caixa operacional. O que, que é isso, pessoal? Porque vocês vão dizer assim, Eduardo, o lucro líquido já não é o que entrou de caixa na empresa? Não. Como assim? Eu vou dar um exemplo aqui. Dentro desse lucro líquido, já tem lá um custo de depreciação, amortizações, que é um custo contábil. Ele não afeta o caixa. Como assim, Eduardo? Eu já dei esse exemplo, mas vou repetir aqui outra vez. É como se fosse o seguinte, olha. Um indivíduo comprou um táxi que custa 100 mil reais. E ele roda na praça durante 5 anos com esse táxi. Ao final de 5 anos, o táxi dele está valendo 20 reais. 20 mil reais. Né? Ou seja, o táxi depreciou em 80 mil reais. Isso é o chamado custo de depreciação. Mas esse taxista, ele não pagou para ninguém esses 80 mil reais. Né? Mas é um custo. Um custo associado ao quê? Se ele quiser comprar um carro novo nesse mesmo valor, ele vai ter que desembolsar, né, 80 mil reais. O que é que implica isso? Esse custo da depreciação associada a um valor do, no caso do setor de petróleo, as máquinas e equipamentos, as plataformas que estão sendo utilizadas vão perdendo valor e as reservas de petróleo. Né? E as reservas de petróleo. Por que eu estou falando isso e por que esse é um ponto importante? Esse custo de depreciação, depressão e amortização aparece no lucro líquido. Mas, você, como a empresa não desembolsa isso, isso volta como sinal positivo no fluxo de caixa operacional. Então, o fluxo de caixa operacional é toda a receita no caixa que entrou de dinheiro na empresa, entre receitas menos os custos, que afetaram a dinâmica da produção da empresa. Então, por exemplo, determinados ganhos de capital com vendas de ativos, ele não entra no fluxo de caixa operacional, ele entra no fluxo de caixa geral da empresa, da Petrobras. Ou seja, o fluxo de caixa operacional, né, são as receitas e os custos e que estão associados a um desembolso. O dinheiro entrou e o dinheiro saiu. Então, a geração de caixa da Petrobras foi de 52,8 bilhões. Aqui é bem importante isso, tá? E o que é o fluxo de caixa livre? Eu sei que são conceitos, às vezes, chatos, mas é importante para a gente entender o que a gente está falando aqui, para que vocês entendam o tamanho do butim, o tamanho do saco que a gente está vivendo, né? E o que é o fluxo de caixa livre? É a diferença entre o fluxo de caixa operacional menos as despesas em máquinas e equipamentos, em bens de capital, em ativos fixos. Logo, por exemplo, a Petrobras investiu, a diferença entre os 52,8 menos 40 bilhões, vocês vão olhar no balanço, aproximadamente o investimento da Petrobras nesse período foi de 12 bilhões de reais. E os dividendos, né? Como esse grande número aqui, que distribuiu, e isso aqui, olhem com muito cuidado esse valor, porque a gente está falando de 48,5 bilhões de reais em um único trimestre. Se, né, já tínhamos analisado que distribuir 101 bilhões de lucros e de dividendos em 2021, no ano como um todo, já seria um grande butim, o que nós estamos vendo é que em apenas um trimestre foram distribuídos quase a metade desse valor todo que foi distribuído no ano passado. Aí vocês podem estar se perguntando, mas Eduardo, como é que isso é possível? Porque, inclusive, os dividendos estão acima do lucro líquido, que foi de 44,6 bilhões. Mas é mais do que isso. Ele está acima do fluxo de caixa livre. É isso mesmo? É. O que que a atual gestão da Petrobras fez? Ela distribuiu lucros e dividendos desse primeiro trimestre e ainda distribuiu reservas de lucro, né, do ano passado. Lembra no ano passado? A Petrobras deu de lucro 106 bilhões de reais, 106,6, né? E distribuiu 101. Então, quase os 7 bilhões que estavam lá de reserva e outras reservas ela distribuiu agora. Por isso esse montante enorme. E aí eu trouxe também as estimativas do INEP, a qual eu sou também pesquisador, e junto com a equipe do INEP, a gente fez estimativas do balanço, ou seja, valores anteriores, né, que a gente colocou, né, nessas estimativas. A gente estimou no INEP o resultado de 150 bilhões de receita de vendas, um lucro líquido de 42 bilhões, uma margem líquida de 28 e um fluxo de caixa operacional de 54. E um fluxo de caixa livre de 46 bilhões. A gente chegou bem próximo, né? Eu vou até compartilhar aqui com vocês. Deixa eu só... A gente chegou bem próximo do... dos valores de... da própria Petrobras, né? Que isso, em certa medida, né, não é uma coisa tão fácil assim, não. Só para vocês terem ideia, deixa eu mostrar para vocês aqui. Tá? Deixa eu compartilhar a tela. Eu vou parar agora e vou compartilhar com vocês. Deixa eu compartilhar aqui. Espera aí. Ué, cadê? Ah. Acho que vocês estão vendo, né? As estimativas, por exemplo, do lucro líquido do Itaú foi de 46,2, do Banco USB 42,1, do Credit Suisse 35,8, do Goldman Sachs 39,2 e do INEP FUP 42,6. O resultado foi no meio entre as estimativas do INEP e as estimativas do Itaú, do Banco Itaú, né? Aqui é só para fazer um comentário, eu já parei aqui de compartilhar, né? A gente do INEP, a gente chegou bem próximo do lucro líquido, que é, vocês observarem, bem difícil, não é trivial e as variações são grandes. A gente, o resultado efetivo ficou entre a nossa estimativa e a estimativa do Itaú, tá? Mas vamos lá. Qual é o ponto, e vou trazer de novo aqui, né, essas questões que eu acho que Se vocês observarem, as nossas estimativas, né, foram próximo. Não estava projetando, não, pessoal? Chegou a projetar o que foi estimativas do INEP, não? Alguém responde aí para mim, não chegou a projetar? Então, peraí que eu vou fazer uma coisa que é bem... Deixa eu resolver isso agora. Não tava, né? Deixa eu tentar agora. Deixa eu compartilhar. Tá. Não, tá. Então, mas vamos lá. Depois eu coloco aqui isso em tela, mas deixa eu ver se eu consigo isso ficar visível para vocês. Deixa eu ver se agora vai. Vamos ver se a gente consegue ficar visível. Vamos lá. Não. Espera aí, pessoal. Tá muito pequeno, né? Deixa eu tentar ampliar aqui. Espera aí. Ah, agora foi. Beleza, pessoal. Agora sim. A gente olha aqui o lucro líquido, né? Como a gente viu, o resultado foi de 44,6 bilhões. O INEP estimou 42,6. O Itaú, né, estimou 46,2. O Banco USB, 42,1. O Credit Suisse, 35,8. E o Goldman Sachs, 39,2. Ou seja, o valor do lucro líquido foi entre a estimativa do INEP e a estimativa do Banco Itaú, e os outros ficaram abaixo da estimativa do INEP. Então, assim, deixa eu parar de compartilhar aqui, né? Que, na verdade, a gente pode voltar agora para as... Vamos lá. Para essas estimativas que foram relativamente próximas do lucro líquido, né, do caixa operacional, mas tem um elemento aqui que a gente errou feio. Né? A gente errou por muito, que foi a estimativa dos dividendos, né? Aí vocês vão pensar, peraí, Eduardo, que história é essa? Por que vocês erraram tão feio nos dividendos, né? E aqui é importante, o que é o dividendos? É quanto do lucro líquido é distribuído. Na verdade, existe uma legislação, né? Uma legislação, que é a lei das SAs, que estabelece uma obrigatoriedade mínima de que os lucros, que o lucro ajustado deve ser distribuído 25% do seu valor. Isso é uma obrigação que está na lei das SAs de 1976. Tá? Mas não estabelece um máximo. A própria Petrobras criou uma regra. O conselho administrativo, é importante separar o que é a direção da Petrobras e o conselho administrativo, criou em 2020 a seguinte regra. A Petrobras, inclusive, pode, está escrito na regra, distribuir lucros e dividendos, mesmo que ela tenha prejuízo. E qual é o parâmetro para distribuição? O dividendo será 60% do fluxo de caixa livre. Por isso que a estimativa de dividendos foi feita com desses 46 bilhões multiplicado por 0,6 dá 27,6. Só que não diz que é obrigatório, é que o gestor pode, né? O que significa dizer que, né, acho que é um ponto aqui que eu queria destacar. Na verdade, a Petrobras, né? Na verdade, a Petrobras, no comunicado, informou que foi cobrida a regra da dívida, né? Que, ao mesmo tempo, como você tinha uma saúde financeira, né? Ela distribuiu lucros e dividendos num volume maior do que o fluxo de caixa, se é possível. Ela não distribuiu mais lucros do que no próprio ano, porque ela distribuiu lucros do ano passado, no primeiro trimestre. Então, mas aí você vai dizer, mas Eduardo, por que ela distribuiu tanto lucro assim? Porque observe bem. Tem uma estratégia atual da Petrobras que passa pelo seguinte raciocínio, que eu acho fundamental para que vocês entendam. A lógica é o seguinte, olha, a rentabilidade, tá? A rentabilidade da exploração e produção, ou seja, no pré-sal, é muito alta. Deixa eu parar de compartilhar aqui com vocês. É muito alta. O que significa o seguinte? Qualquer outra atividade que não exploração e produção deve ser relegada para um segundo plano. Né? Só para vocês terem uma ideia, né? Só para vocês terem uma ideia, se a margem de lucro da Petrobras foi líquida, foi de 31%, sabe quanto é que foi a margem de lucro do EP, da exploração e produção de petróleo líquida? 60%. É isso mesmo que vocês estão escutando. 60% foi a margem líquida da área de exploração e produção de petróleo. Né? É impressionante esse resultado. Né? Esse resultado pouca gente ainda tinha falado. Né? E a margem líquida, por exemplo, da área de produção e exploração, da área de refino e comercialização, é de 8%. Né? Comercialização e refino, a margem líquida foi de 8%. Na área de exploração e produção de petróleo, a margem foi de 60%, pessoal. O que significa dizer que o ramo de exploração e produção de petróleo é o ramo que dá a maior margem de lucro, porque ele é um ramo que está associado à renda do petróleo. Guardem isso, a gente vai voltar depois. Ou seja, o que dá muito dinheiro é explorar petróleo no pré-sal. Refino dá dinheiro? Dá. Né? Dá. Mas explorar petróleo no pré-sal dá muito, muito, muito mais. Então, esse é o primeiro ponto que acho que a gente tem que ter em mente. Dá muito dinheiro. Né? Mas dá muito dinheiro como? Você entrou no ar, Bicalho? O Bicalho apareceu lá para dar um boa noite para vocês, pessoal. É, nem deu boa noite. Ele saiu, entrou e saiu aqui sem querer. É, mas a questão toda que eu acho fundamental é o seguinte. Pouca gente estava esperando uma distribuição de dividendos de 48,5 bilhões. É muita, muita, muita grana. Lembrando que desse total, tá? Desse total, em torno de 62% vai para o setor privado. Desse 60%, 40% desse total é capital estrangeiro, proprietários internacionais. E os outros 20% para capital privado nacional. Tá? Acho que isso aqui é um elemento, os principais resultados disso têm a ver com essa lógica. Aí vocês vão me perguntar, mas Eduardo, o que foi que gerou esse lucro enorme da Petrobras? A gente já falou isso, mas vai ter que repetir aqui de novo. São três elementos, mas dois são mais centrais. O primeiro, a chamada política de preço da Petrobras. Por quê? Porque a Petrobras hoje repassa todas as variações do preço internacional com a variação cambial e todo o preço alterado externamente vai gerar uma mudança na venda dos derivados nas refinarias. O que é isso? A Petrobras precifica os seus derivados com base na política de paridade de importação. A questão toda que se coloca, muita gente fala, ah, mas isso dá um problema de custo. Não, pessoal. Aí é o outro lado. Os custos da Petrobras não crescem completamente alinhado com o preço internacional. Pelo contrário, os custos de extração da Petrobras têm decrescido nos últimos anos, sobretudo com os ganhos de produtividade no pré-sal. O custo unitário de extração está em torno de 4,80, 5 dólares o barril no primeiro trimestre de 2020. E o custo de extração de petróleo, né, é quase um terço, né, um pouco menos hoje, porque o custo está baixo, do chamado custo total de produção de petróleo. O outro componente é a depreciação, a amortização, e o outro principal componente são as participações governamentais. Então, observe bem. O setor de exploração e produção, viu, Bicalho? O Bicalho chegou aí, acho que ele não estava nessa hora que eu falei, eu calculei o dado agora. Peguei o dado do lucro da exploração e produção dividido pela receita de vendas, Bicalho. Sabe quanto é que foi a margem líquida, Bicalho? 60%. O que significa dizer que essa política de preço garante com que o preço internacional do petróleo seja reconfigurado para o preço dos derivados e essa renda petrolífera que é gerada, né, que é gerada na exploração de produção de petróleo, ela vai ser apropriada pela Petrobras, sua grande maioria, tem as petroleiras internacionais. Se, por exemplo, a Petrobras reduzisse um pouco o preço, significaria dizer que parte dessa renda petrolífera seria apropriada pelo consumidor brasileiro. Observe bem. Mas hoje ela está sendo integralmente apropriada pela Petrobras, nas suas formas de lucro e, mais ainda, na sua distribuição de dividendos, está sendo apropriada 40% por capital estrangeiro, os outros 20% pelo capital privado nacional. Ou seja, a enorme renda do petróleo, com a enorme geração de caixa da Petrobras, está sendo apropriada dessa forma. E por que isso? Vamos lá. Porque a Petrobras hoje tem um investimento relativamente baixo. Baixo em relação ao quê, Eduardo? Baixo a sua depreciação, depleção e amortização. Lembra a história que eu falei do custo contábil? Né? Ou seja, nesse último trimestre, o que a Petrobras investiu só repõe metade da depreciação, depleção, ou seja, da redução das reservas, do valor dos máquinas e equipamentos do trimestre. Só metade. Mas em 2021 e 2020, também a Petrobras só investiu metade dessa depreciação. O que significa dizer que a Petrobras está encolhendo, porque ela não está investindo na mesma proporção para manter as suas reservas e para manter, né, os seus equipamentos. Né? Então, mas aí você vai dizer, mas esse dinheiro está indo para onde se ela não está investindo? E qual o argumento que ela diz que não está investindo em outros setores? Porque ela não está ampliando a refinaria. Porque ela não está, ela está saindo de energia renovável e está vendendo. Porque os cabeças de planilha da alta gerência da Petrobras vão fazer o seguinte cálculo. Olha, a área de EP dá uma rentabilidade de 60%. O que é que tem rentabilidade parecida com isso? Praticamente nada. Logo, não tem sentido eu investir em outro ramo de atividade, porque vai reduzir a margem total. Eu não estaria maximizando o lucro. Aqui tem dois pontos. Primeiro, se hoje o pré-sal dá essa rentabilidade, mas a Petrobras tem que ser pensada não só hoje e amanhã, mas ela tem que ser pensada nos próximos 30, 40 anos. A Petrobras quer se manter como empresa de energia nos próximos 40, 50 anos, ela tem que aumentar o investimento, por exemplo, em energia renovável. Mas, Eduardo, hoje a rentabilidade na energia renovável não é menor do que 60%? É. Mas, no futuro, isso pode gerar uma grande rentabilidade. Mas se a empresa não entrar no ramo hoje, ela, no futuro, não vai conseguir entrar. Então, a fala do Guedes, que a Petrobras não vai ter valor nenhum no futuro, a gestão da Petrobras está implementando hoje. Por quê? Porque ela não está repondo um investimento nem a depressão, amortização e depreciação. Só metade. Mas aí alguém deve estar parando e pensando, mas espera aí. Se esse investimento for de 12 bilhões, que é a diferença entre fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional, em torno de 12 bilhões. Pagou amortização, pagou juros e ainda sobrou dividendos de 48 bilhões, é exatamente isso. O que é que está acontecendo? Essa enorme geração de caixa, essa enorme rentabilidade, ela está sendo o quê? Distribuída no curto espaço de tempo. A empresa está encolhendo, a empresa está desintegrando, porque ela está vendendo ativos que são supostamente, vamos lá, eles podem ser até menos rentáveis, porque eu acho difícil alguma coisa dar 60% de rentabilidade, né, Bicalho? Olha, 60% de margem líquida é um negócio que é difícil de achar. Um negócio lícito, difícil de achar, 60%, né? É evidente que esses ativos que foram vendidos eram rentáveis. E o que a gente está chamando de rentável aqui? É importante que as pessoas entendam. Aqui eu tenho um pouco de economia, mas é importante. Qual a ideia de rentabilidade? Ah, uma taxa de lucro de 10, 15, 20 é muito pouco. Depende. Depende do custo de oportunidade do capital. O que é isso? Se o pessoal resolveu comprar ações da Petrobras, ou seja, entrou capital de terceiro, e tem o próprio capital próprio da empresa. Ou tem, que é o capital próprio se alguém comprou ação, mas empréstimos. O custo de oportunidade é quanto a o investidor desse negócio espera receber em relação a outros ativos. É o chamado WACC. Aí já está incorporando o risco país, aí já está incorporando a taxa de juros dos bonds norte-americanos. O WACC, que é o custo de oportunidade da Petrobras, está em torno de 8%. Aqui já está embutido risco, aqui já está embutido um ganho de capital do custo de oportunidade. Né? A questão toda que se coloca é como se fosse piso mínimo. Agora, acima de 8% significa que a empresa está criando valor. Não valor no sentido marxiano aqui, tá, pessoal? É valor no sentido adicionado. Por quê? Porque um ROIC, que é o retorno sobre o investimento, maior do que o WACC, significa que o negócio está gerando mais dinheiro, está adicionando valor. O dinheiro que o acionista botou, ele está aumentando esse valor. Mais do que se ele estivesse pegando esse dinheiro e colocando no título do governo. Isso é o quê? Adicionar valor, né? A questão toda é que, nesse momento, qual é a estratégia atual da Petrobras? Né? Eu não vou aumentar o investimento em outras áreas, porque essas áreas, nesse momento, não são tão rentáveis quanto o pré-sal. Mas observe aqui esse ponto, pessoal. O que, é que eu faço com esse dinheiro, então? Distribuo de lucros e dividendos. Lembra lá atrás, há 3, 4 anos, o que, é que era dito? A Petrobras não tem dinheiro para investir no pré-sal. Aí o que é que você fez? Acabou com a ideia de operadora única. Hoje, a Petrobras distribui 48 bilhões em um trimestre de reais. Né? Isso dá em torno de 10 bilhões de dólares. Isso significa construir aproximadamente o valor de 3 plataformas de produção de petróleo com enorme capacidade produtiva. Mas é mais do que... Imagine, 3 grandes plataformas, unidades de produção. Mas é mais. Isso aqui dá para construir... Metade disso dá para construir uma refinaria significativa. Mas por que não construir refinaria? Porque tem uma rentabilidade maior. Mas tem rentabilidade. Né? A questão toda, toda, né, que esse pessoal se coloca é o seguinte. Bom, tecnicamente, eu estou fazendo, maximizando o lucro. Aqui é bom lembrar, né? Que principalmente a alta gerência recebe participação nos lucros da empresa. Né? Se eu maximizo o lucro, eu também estou maximizando o meu bolso. Então, tecnicamente, supostamente, né, eu estou usando a técnica de maximização do lucro e estou reforçando os ganhos dos acionistas. E alguém vai dizer, mas Eduardo, o que a sociedade ganha com isso? Aí o pessoal vai dizer, sabe o quê, Bicalho? A Petrobras paga muito impostos. Petrobras recolhe muito imposto. Os 72 bilhões que ele falou é imposto recolhido. Ali tem ICMS, tem PIS, tem COFINS, que quem paga é o consumidor na bomba, no final. A Petrobras recolhe. Os impostos principais que a Petrobras paga diretamente são as participações governamentais e o imposto de renda. Né? Então, essa maximização do lucro garante, né, distribuição de dividendos, mas, ao mesmo tempo, afeta... O Edalvo está dizendo aqui, empresa pública é isso, Edalvo. E olha que eu nem falei sobre empresa pública e eu nem falei sobre a questão do investimento e da autonomia. Eu estou dizendo aqui o seguinte, a gestão atual da Petrobras compromete o futuro dos próximos 30, 40 anos da Petrobras enquanto empresa de energia se ela não diversificar os investimentos. Esse que é o ponto. Gabriel está lembrando, tem que lembrar, inclusive, que dividendos não paga imposto de renda, não paga nenhum imposto, é livre de imposto. Enquanto vocês que recebem um salário que às vezes é descontado na folha ou alguém recebe salário que paga o imposto de renda, esse pessoal recebeu essa bagatela, não vai pagar nem imposto de renda. É um negócio contraditório, né? Porque imposto de renda é imposto sobre a renda. Ou do trabalho ou do capital. E dividendos é renda do capital. E você não paga imposto de renda. Como se supostamente, né, a empresa estivesse pagando imposto de renda. Né? Mas e os acionistas não vão pagar individualmente? Né? Então, acho que esse é um ponto fundamental, né, que dá uma clareada, né, nesse processo. Agora, como eu falei para vocês, quais são os três principais fatores responsáveis por esse aumento? Por esse aumento dos lucros e, consequentemente, da distribuição de dividendos. Preço da refinaria, preço do aumento do petróleo, tá? Redução dos custos por causa do pré-sal e redução de pagamentos de impostos em relação à geração de riqueza. E aí os preços, então, são alarmantes. Se a gente observa o seguinte, é que antes da gente olhar no preço do trimestre, eu queria destacar o seguinte, que é o show hoje que o Bolsonaro deu, parece até, tem que rir para não chorar, né? Oh, a Petrobras, eu não pode, que história é essa? Pessoal, quem escolhe os membros do Conselho Administrativo da Petrobras é o governo federal. Inclusive a sua direção. O Conselho de Administração da Petrobras e o principal acionista majoritário, o controlador, escolhe um grande número de conselheiros que poderiam estar exercendo a vontade do governo federal. Eu não tenho culpa se o Bolsonaro escolhe representantes do mercado financeiro, eu não tenho culpa se o Bolsonaro escolhe representantes de acionistas minoritários, ou eu não tenho culpa se o Bolsonaro escolhe representantes, né, de segmentos que estão ganhando com a atual política de preço. É a escolha do presidente da República. Ele escolheu os conselheiros. O que, na verdade, o Bolsonaro está fazendo é o seguinte, ele está jogando, dizendo para uma parte dos seus apoiadores que ele não tem o que fazer. Mas, na verdade, ele tem, e acho que ele sabe disso, mas ele não mexe por quê? Porque ele não quer mexer com o pessoal da grana nesse momento eleitoral, que esse pessoal da grana o apoia. A burguesia brasileira o apoia. Então, mexer na política de preço hoje, ele poderia sim... Há possibilidades econômicas, há possibilidades políticas e há possibilidades técnicas para isso. Né? É claro que não é apenas uma vontade política ou voluntarismo. Se ele tentar fazer isso, as reações serão enormes e terá grandes conflitos, mas há possibilidades. Mas por que eu estou falando isso? Porque o Bolsonaro disse que resolveu o problema dos combustíveis, dos preços. Esse era o programa de campanha dele. Para vocês terem ideia, em 6 de janeiro de 2019, entre e 20/3/22, 3 anos depois, né, segundo os dados da ANP, o preço médio de revenda, significa dizer o preço médio da venda final para o consumidor, a gasolina, do diesel e do botijão de gás de cozinha em 13 quilos, aumentou de 4,3 para 7,2 por litro a gasolina. Aumentou, no caso do diesel, de 3,42 por litro para 6,56 por litro. De 69,4 por botijão para 113,24 por botijão. Além disso, hoje o preço do botijão já representa quase 10%, 9,3% do salário mínimo. E tem criado enormes dificuldades para que a população mais pobre consiga obter gás de cozinha. Só lembrando, pessoal, metade da população brasileira em termos per capita, a metade mais pobre, se você pegar o quanto eles recebem de renda do salário, renda salarial, das ocupações, dividir pelo número de pessoas, isso dá, no máximo, R$ 900. Tá? Ou seja, essas pessoas ganham, no máximo, per capita, um salário mínimo, e elas, imagine, se elas forem uma pessoa só, não tiver uma família, ela 10% vai com a compra do botijão. Tá? Então, acho que isso é fundamental para a gente entender o que está acontecendo. E o Bolsonaro fez um jogo de cena dizendo que ele não pode fazer nada, mas ele pode. Existem alguns erros nessa análise, dizendo o seguinte, olha, a lei das estatais proibiu de alterações na política de preço para trabalho. Não. O que a lei das estatais, criada no governo Temer, diz é que tem uma preferência pela concorrência. A determinação da política de preço é dada pela diretoria da Petrobras, não é nem pelo CEA, tá? É pela diretoria da Petrobras. Pessoal, qualquer empresa, no modo de produção capitalista que eu saiba, quem determina preço é a empresa. E os agentes reguladores podem sim, né, abrir processo contra a questão regulatória, pela questão da concorrência. Mas uma empresa... é a diretoria que estabelece a política de preço. E é mais. Aqui você tem várias regras que complicadas e que criam, inclusive, uma área cinzenta. Como assim, Eduardo? A lei das SAs tem um artigo específico que diz que a empresa de economia mista, para os fins que foram criados, pode, sim, ter uma gestão a partir dos interesses públicos. Está lá na lei das SAs que rege. Né? Então, tem vários elementos. Então, por exemplo, a lei das SAs e mesmo o regimento da Petrobras não estabelece uma obrigatoriedade para distribuir todos os lucros. A única obrigatoriedade é o mínimo de 25%, né, do lucro ajustado. O que significa dizer que é uma escolha política, é uma escolha econômica e é uma escolha técnica do Bolsonaro, a atual gestão de política da Petrobras, porque o governo federal, em que ele é o representante do executivo, escolheu os representantes do Conselho de Administração da Petrobras. Tá? Acho que esse é o ponto fundamental. E dado isso, o que é que implicou a política de preço da Petrobras? PPI, a política de paridade de importação. Pessoal, o preço de venda nas refinarias reais por barril do diesel aumentou em média no primeiro trimestre de 22 em relação a 21, 58%. O da gasolina, 49%. Do óleo combustível, 58%. Do nafta, 62%. Do GLP, né, 40%. Do QAV, 67%. E outros, 34%. E do total de derivados, 53%. Aqui é um ponto que até eu queria... acho que é um ponto que é preciso destacar, né? Porque os importadores reclamam o tempo inteiro, né, que você tem um problema de defasagem. Pode até ter defasagem em algum produto específico, né? Mas você sabe quanto foi, pessoal, a variação, né, do preço Brent, né, em reais, o primeiro trimestre desse ano em relação... aproximadamente 50, 65%. Tem uma defasagem, um pouco de 10%, mas observe, não é defasagem tão grande como esse pessoal fala, né? Outro ponto que eu acho fundamental destacar, por que os preços foram fundamentais nas receitas de venda? Porque o quanto não cresceu muito. O primeiro trimestre de 21, né, a demanda por derivados praticamente ficou estável. A Petrobras, inclusive, importou uma grande quantidade de derivados. Por quê? Porque a produção de derivados caiu. Alguém vai dizer, mas por que a produção de derivados caiu? Porque a Petrobras vendeu a Rilam. Olha que coisa esdrúxula, se você parar para pensar. A Petrobras vendeu a Rilam, que agora é a atual refinaria Mataripe, comprada pelo fundo Mubadala. Mas a Petrobras passou a fazer o quê? Vender petróleo cru internamente para a Rilam. E vender petróleo para o exterior. Mas ela passou também a importar derivados no montante maior. O volume de derivados importados nesse trimestre foi de 7%. Né? Ao passo que as vendas aumentaram, mas, ou seja, você está importando mais derivados e exportando petróleo cru e vendendo internamente petróleo cru, né? Você está, o quê? Com essa estratégia da Petrobras, tornando mais intensivo em petróleo cru e saindo de áreas do refino. Porque qual é a lógica por trás disso? Da maximização do lucro no curto espaço de tempo, sem pensar a empresa como um período de mais longo prazo. Tá? Então, acho que esse é um ponto fundamental e que explica essa dinâmica, esses enormes lucros. E aqui, alguém vai dizer, mas isso é muito ou é pouco? Esses gráficos que a gente apresentou, mas eu vou fazer questão de apresentar de novo para vocês, atualizado. Atualizei ontem, na madruga, quando saiu o resultado da Petrobras. Ah, antes que pergunta, é o dado da Economática, tá? Eu costumo dizer, o pessoal da Economática, consultoria, do pessoal do mercado financeiro. Os dados são muito impressionantes. O que é que você tem aqui? Né? As receitas em dólares da Petrobras, nessa primeira coluna, né? 29,9 bilhões. A média de todas as outras empresas, 71 bilhões. Ou seja, as outras empresas, né, com enorme receita de vendas. Aí você vai olhar para o outro lado, mas e o lucro? Né? Por que a Petrobras tem um lucro desse tamanho? 9,4 bilhões. Né? Porque é aquilo que eu falei. Tem a ver com redução dos custos. Observe bem. Dos custos de produção. E o lado da receita tem a ver com o aumento dos preços. E aqui a diferença tem a ver com esses custos. Então a Petrobras teve um lucro líquido, né, convertendo ao câmbio médio dos 44 bilhões, dá 9,4 bilhões. A margem líquida, pessoal, foi de 31,5%. Né? A média das empresas estrangeiras foi de 1,7%. Vamos tirar a BP, que teve prejuízo, esse prejuízo contábil tem a ver até com saídas da Rússia, questões desse tipo de ativo. Mas, mesmo a mais rentável, que foi Equinor, foi de 13%. Se a gente olha o retorno sobre o investimento acumulado em 12 meses, a Petrobras é de 34%. E aqui, então, a Petrobras distribuiu de lucros e dividendos 10,2 bilhões. Proporcionalmente, em relação ao lucro líquido, ela distribuiu muito mais do que a Shell, muito mais do que a ExxonMobil e do que a Chevron, e que essas empresas sempre, historicamente, sempre distribuíram, as empresas que mais distribuíram dividendos. A Petrobras está distribuindo muito mais do que elas, né? Isso implica, e eu vou mostrar, como a Petrobras tem gerado um enorme caixa, de 11,2 bilhões, mas ele fica ainda maior se compararmos com a receita de vendas da Petrobras. Ou seja, observe bem, pessoal. Observe isso aqui. A cada 10 dólares de receita de vendas da Petrobras, a cada 10 dólares, 3,7, tá? 37%, 3,7, vira caixa operacional. Isso, né, com exceção aqui da Equinor, é a maior taxa. A Equinor está em 43%. Né? Mas essa geração de caixa da Petrobras foi afetada em certa medida porque ela teve que pagar em torno de US$1 bilhão para questões autoriais do fundo, do adiantamento do fundo Petros. Ou seja, a Petrobras é uma máquina de gerar caixa. A própria Petrobras estimou no seu planejamento estratégico do ano passado, né, que vai ter geração de caixa em torno de 800 bilhões nos próximos 5 anos. Se atualizarmos com as novas projeções do preço do petróleo, arrisco a dizer que no final do ano, novembro, vai ser um novo planejamento estratégico que vai apontar receita de caixa operacional de 1 trilhão ou acima de 1 trilhão. Né? E a Petrobras, nesse trimestre, distribuiu de dividendos em relação ao fluxo de caixa 95%. São dados muito impressionantes, né, da questão da Petrobras. Deixa eu voltar aqui, parar de compartilhar, que depois eu vou... São dados muito impressionantes e que mostram que a Petrobras hoje virou um enorme instrumento de geração de caixa. Mas é mais do que isso. Um instrumento de geração de caixa em que os acionistas, parte da alta burocracia, essa geração de caixa está sendo distribuída no curtíssimo espaço de tempo. E quando eu, por isso que eu fiz questão de mostrar a estimativa que a gente fez lá do INEP, da distribuição de dividendos, e a gente errou feio, porque quando a gente montou isso, eu achei que a gente estava no butim, mas eu não achei que a gente estava no super butim. O butim está acelerando, porque sim, pode mudar a política de preço ano que vem, pode mudar o próprio CA, a própria direção, e reconfigurar, né, as estratégias da empresa, reconfigurar a distribuição de lucros e dividendos, por exemplo, para aumentar os investimentos, para aumentar o investimento em refino, para aumentar o investimento em renováveis. Né? Então, observe que o que esse pessoal está fazendo? Acelerando o processo, acelerando o butim sobre possíveis mudanças. Então, o que eu faço? Eu distribuo de lucros e dividendos, pessoal, 48,5 bilhões em um trimestre. Né? Você está distribuindo por ações um valor gigantesco, disparado, né, no trimestre, a maior distribuição de lucros e dividendos. E isso, Thiago, tem que lembrar que, por exemplo, é que nós, Shell, né, eles expandiram operam no pré-sal e tem acordos de cooperação com a própria Petrobras. Então, parte do lucro da Equinor e, sobretudo, da Shell tem a ver com os resultados do pré-sal já. E vai ampliar ainda mais. Ou seja, o pré-sal vai aumentar a rentabilidade das empresas que estão aqui operando, mas, sobretudo, que ainda vão passar a operar. Né? Porque as áreas licitadas do pré-sal, metade hoje já não pertence mais à Petrobras. E esses projetos estão em andamento. Né? Então, o que significa dizer que essa renda do petróleo, a futura renda do petróleo, vai ser apropriada ainda mais pelas petroleiras internacionais. Tá? A questão toda, que eu acho importante, é discutir a economia política desse processo. Né? É uma discussão que eu quero... Eu vou fazer aqui agora um pedacinho meio aula, porque às vezes a gente vai falando dos conceitos e as coisas, e as pessoas, e não necessariamente são do mundo acadêmico, e menos ainda economista, que está nos assistindo, eu vou fazer aqui uma... Vou fazer uma pequena digressão sobre a questão do PIB, depois da própria Petrobras, e depois voltar para a renda do petróleo, para a gente entender esse butim e para entender a economia política, né, da renda do pré-sal. E o que, que é isso? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aí você vai falar, Eduardo, o que, que você me apareceu aqui com os componentes do PIB? O que é o PIB, pessoal? O PIB é um fluxo, é a geração de riqueza durante um período do tempo. No caso, o PIB trimestral ou o PIB anual. Então, por exemplo, o PIB de 2019, né, foi de 7,389 trilhões de reais. 2019. Né? O PIB pode ser visto sob três óticas diferentes. A ótica da produção, que é a produção menos os impostos, o subsídio, o consumo intermediário. Mas pode ser pela ótica da despesa, que é o quê? Consumo final, que inclui consumo das famílias, consumo das instituições sem fins lucrativos e consumo do governo. Né? Mais a formação bruta de capital, que é o investimento. Mais variação do estoque, exportação menos importação. A ótica da despesa, que também foi de 7,389 bilhões. Mas eu quero entrar aqui nessa ótica, sobretudo, que é a ótica da renda. O PIB também expressa a remuneração dos empregados entre salários, contribuições sociais e contribuições imputadas. Renda mista bruta, que é o quanto a renda dos autônomos ali, e o chamado excedente bruto operacional, que é o lucro do capitalista. Os impostos e os subsídios. E por que eu fiz questão de trazer essa discussão? Porque o componente da ótica da renda é importante para a gente entender uma dimensão da economia política, que é a questão da renda. Então, se a renda é gerada. E a renda é gerada como no setor de petróleo? Sobretudo, a renda é gerada pela renda petrolífera. É a maior renda petrolífera. Essa renda petrolífera... Deixa eu avançar aqui para vocês. É fruto de quê? Né? De receita bruta menos custos gera um excedente econômico. Né? Essa renda petrolífera tem a ver com uma especificidade que eu queria chamar a atenção aqui, que é uma característica do setor de petróleo, mas não só, associada a rendas vinculadas à extração mineral ou renda da terra. Como assim, Eduardo? Ah, alguém pode dizer, mas Eduardo, o preço do petróleo é dado internacionalmente, né? Isso é. Aí, então, o preço é de mercado. É. Então, quer dizer que tem concorrência neoclássica? Aí eu vou dizer para vocês, não. Sabe por que não? Porque para ter essa concorrência neoclássica, o preço de mercado, que é dado pelo mercado, as firmas também teriam que ter custos de produção parecido. Mas isso não acontece porque o custo de produção está vinculado ao fator terra, está vinculado ao fator jazida. Então, o custo de produção no onshore da Arábia Saudita é mais baixo do que o pré-sal. E será mais baixo do que o pré-sal. O pré-sal tem custo mais baixo do que a areia betuminosa extraída, o petróleo extraído na areia betuminosa do Canadá, ou o petróleo do shale gas norte-americano. São custos diferentes, custos unitários diferentes, e isso tem a ver com a produtividade das jazidas. O que significa dizer que a renda, o preço está lá dado. E se eu tenho um custo menor dado essa renda da terra, o meu lucro nesse segmento é maior. Isso é que é chamada renda petrolífera. É a renda que vai, além de todos os custos e da remuneração do capital, é uma renda a mais. Até o neoclássico admite isso, que é chamada lucro acima do normal. Isso é a renda do petróleo. Então, não existe, não é por acaso, pessoal, que em qualquer lugar do mundo, o setor de petróleo, você tem uma regulamentação e os vários modelos de exploração.
porque essa renda do petróleo é enorme e ela é disputada fortemente. O petróleo não é simples commodity, o petróleo tem uma dimensão de segurança energética, tem uma dimensão de geopolítica, questão do abastecimento de derivados, tá? Tem uma questão que é, além de tudo, acumulação de capital. Os volumes são gigantescos, né? E essa disputa, além de geopolítica, de segurança energética, tem uma disputa pela renda do petróleo, de interesses externos, internos, e como essa renda do petróleo é distribuída ao longo da cadeia do petróleo. Porque vamos pensar o seguinte, ó, eu tenho exploração e produção de petróleo, depois eu tenho um refino do petróleo, depois eu tenho, e virou derivado, eu tenho a distribuição dos derivados, e depois dessa distribuição chega ao consumidor final. Né? Ou esse derivado pode ser utilizado, por exemplo, numa térmica para gerar energia elétrica. Né? Então, eu tenho estruturas de mercados diferentes, tipo de margem de lucro diferente, mas essa renda do petróleo, todo mundo está lutando por se apropriar dela ou, a depender do Estado Nacional, distribuir ao longo da cadeia para determinados atores. Né? O que significa dizer que, na verdade, essa renda petrolífera tem a ver com a renda da terra, que são diferentes custos de produção para diferentes níveis de produtividade da terra, gerando diferentes custos, renda de posição, renda de localização, renda de qualidade, renda tecnológica. O que significa dizer que há uma enorme disputa por essa renda do petróleo, quem vai se apropriar dela. Se uma parcela vai para a empresa privada ou empresa estatal, e se a parcela vai para o próprio Estado, para o governo. Né? Eu acho que isso aqui é um elemento fundamental, que é pensar a economia política desse processo. Aí, agora eu vou voltar. Né? Observe, e por que a economia política desse processo? Porque quem vai se apropriar dessa renda gerada? Que no caso da Petrobras, observe bem. Eu fiz analogia com o PIB pela ótica da renda. Mas eu também posso fazer essa analogia para a Petrobras. Onde é que é equivalente, mais ou menos, isso? Os chamados dados do demonstrativo do valor adicionado, que foi criado a partir de 2010, né? Uma regulamentação que estabelece que essa demonstração do valor adicionado, ele vai ver qual foi o valor adicionado pela Petrobras e como é distribuído pelos principais atores. Então, a Petrobras adicionou de valor 288 bilhões em 2021. Desses 288, 11% foi para o pessoal e administração, 32. Tributos pagos e não recolhidos, tá? Pagos, 72, 25%. Instituições financeiras, ou seja, pagamento de juros e fornecedores, como, por exemplo, o aluguel das plataformas e coisas do tipo, né? 26%, 76 bilhões. Foi quanto para o acionista, né? Controlador, 37%. Né? Aí ele está falando controlador aqui, correção, são todos acionistas. Dividendos e juros sobre capital próprio, 99%. O não controlador, 0,6%. Mas observe, do valor adicionado gerado em 2021, né, 37%, né, foi para os acionistas, 106 bilhões. Só que 106 bilhões, 101 bilhões foi distribuído. Né? O que significa dizer o quê, pessoal? O que significa dizer com isso? Né? Quem está se apropriando da renda do petróleo, a gente consegue chegar a isso aqui no balanço da Petrobras, é fortemente os acionistas. Esses acionistas são estrangeiros, esses acionistas são privados, e uma parte da migalha desse bolo vai não para o pessoal em geral, mas para a alta gerência da Petrobras. Né? O que significa dizer que, né, a disputa por essa renda do petróleo vai ficar cada vez maior. E a ideia é necessário o quê? Acelerar esse butim. Né? Ou seja, a discussão passa por uma aceleração do butim porque não está claro, né, o que que isso vai significar para frente. Com a mudança eleitoral, o que que isso pode significar em termos de gestão da Petrobras? Quer seja da gestão da empresa, da escolha, né, dos conselheiros do CA e também das questões regulatórias do setor de petróleo e gás. Né? Eu acho que esses são os elementos para entender o resultado do balanço da Petrobras de ontem. E adequando e estruturando com o que a gente falou lá atrás, até no nosso Diário 101, né? É bom lembrar, a apropriação dos dividendos com essa aceleração, com essa escala, é uma das grandes dimensões do Buti em curso desde 2016. Vamos juntar agora o que é a ideia do Butim, para que as pessoas entendam? Primeiro, uma das dimensões do Butim tem a ver com o quê? Aumentar o grau de exploração da força de trabalho, uberizando a população, com reforma trabalhista, né? Com diminuição dos direitos sociais, né? Com teto dos gastos que impede o aumento da oferta de bens públicos, né? Isso reduz o preço da força de trabalho, isso aumenta a capacidade de exploração dos capitalistas diante do trabalho. É a ditadura da mais-valia absoluta. O pessoal está querendo aumentar a jornada de trabalho e botar o pessoal para trabalhar 10, 12 horas. A gente está falando isso, o início da Revolução Industrial. O outro ponto do Butim, né, é a saída do Estado de determinadas atividades. Então, a privatização, a venda de ativos da Petrobras está nesse contexto. A gente já falou aqui várias vezes, mas é bom lembrar a TAG, a NTS, que são empresas que, né, têm enorme taxa de lucro, foram vendidas dizendo que eram pouco rentáveis. Tem enormes taxas de lucro. Isso significava diversificar. No caso, a NTS foi vendida para quem? Para o fundo Brookfield, que é um fundo de investimento canadense, né? Que tem crescido sua participação mais recentemente no setor de infraestrutura. Inclusive, o fundo Brookfield tem ganhado algumas concessões de aeroportos. Ou seja, o outro lado do Butim é a saída de determinadas empresas nacionais no setor de infraestrutura com a entrada dos fundos, né? Então, tem a saída do Estado, a saída de determinadas empresas do setor com a entrada de fundos e, evidentemente, o saque maior na Petrobras, porque a Petrobras é a grande galinha dos ovos de ouro. A gente está falando, pessoal, em Bicalho. Lembra que a gente estava comentando aqui? 48 bilhões é quase, quase o que o pessoal vai vender a Eletrobras em um trimestre, distribuir de lucros e dividendos. Claro que a gente viu que a Eletrobras está sendo vendida por um preço muito, muito baixo, né? Mas são 48 bilhões, pessoal, distribuído em um único. Enquanto a gente precisaria estar aumentando o investimento em refinarias. Enquanto a gente estaria precisando rever a política de preço. Né? Sobretudo para no gás de cozinha. Ou seja, existem alternativas técnicas, políticas, né, e econômicas que garantem, inclusive, que o acionista vai continuar, a Petrobras continuará dando lucro e criando valor. Agora, não nesse montante, porque nesse montante, como está sendo feito, a Petrobras não terá futuro. A própria Petrobras, enquanto uma empresa do setor de energia. Mas é mais do que isso. E agora é o ponto que eu queria destacar. A Petrobras é uma empresa de economia mista. A Petrobras tem uma característica bifront. Ela, ao mesmo tempo, empresa tem dimensões privadas, tem uma face privada, mas tem uma face pública. Como eu não... A saudosa da Carmo Evel, que eu não conheci, mas eu conheci muito... publicado me falando que essa figura, quem era... que escreveu uma tese maravilhosa, e ela era do grupo de energia da UFRJ, e ela usava o termo Gino Bifront, ou seja, de um lado tinha uma face estatal, e ela precisa ter lucro, evidentemente, mas ela não pode maximizar o lucro, porque ela também tem uma dimensão pública. Isso está na lei das SAs, de 1976, que permite o gestor adotar um tipo de estratégia que leve em conta o quê? A sua característica de empresa de economia mista. Agora, a questão que se coloca é, será fácil ou não? Por quê? Porque, como você tem área cinzenta jurídica, você está mexendo com diversos interesses. Interesses que vão desde o grande capital internacional, parte de um grande capital nacional, uma parte de uma alta burocracia da Petrobras, que não se enxerga como... Esqueceu que fez concurso público, como burocracia estatal, acha que maximizar lucro é pensar o Estado, né? Porque pensa de uma lógica de cabeça de planilha, acha a parte de uma ideia que a tecnicalidade por si só resolve, mas é uma tecnicalidade de maximização do lucro, e ela não é uma empresa privada, ela é uma empresa de economia mista, né? O que implica que há uma enorme disputa, né, pela economia política, pela renda do petróleo gerado no pré-sal. E a política de preço da Petrobras permite que essa renda do petróleo seja praticamente apropriada pelos acionistas. É evidente que tem o Estado, que tem 30% das ações totais, mas a maior parte sendo apropriada, né, pelo capital estrangeiro, pelo capital nacional e pela classe média alta brasileira, que utiliza um discurso cientificista, tecnocrata, para defender os seus interesses. Se transveste de uma ideia de tecnocracia, de racionalidade econômica, mas, na verdade, eles estão defendendo o bolso deles. Seria mais justo se eles estivessem explicitando isso. E aí não precisa ter lido Marx. Basta ter lido Adam Smith, que são os interesses econômicos. É o bolso. E esse pessoal está no butim, acelerando esse processo para tentar se apropriar o máximo possível. Isso eles, mas sobretudo essa classe média, eles acham o seguinte: isso aqui não tem jeito, isso aqui não é país, esse povo não sabe votar, eles são exilados, eles se consideram exilados num país que não é deles, porque essa parte dessa classe média, inclusive da burocracia estatal, né, tem um corte de classe, tem uma identidade de classe média alta, que são as camadas sociais médias que se articulam com esse pensamento dos setores dominantes brasileiros, de boa parte deles, que acham que são exilados em terras outras, né, e que eles deveriam estar em outros espaços. Eles se enxergam muito mais como se fosse isso, europeus exilados no Brasil, ou esse povo não sabe votar, ou esse pessoal do jeitinho. Eles não se colocam dentro dessa lógica, mas eles são os responsáveis principais dessa bancarrota que nós estamos, né, em que esses acionistas ganham bilhões e a população brasileira passa fome. Isso vale dos bilionários, isso vale dessa classe média alta, isso vale dessa alta burocracia da Petrobras, que fez concurso público para uma empresa pública e acha que está numa empresa privada. Eles também acham que, se privatizar, eles vão para qualquer empresa estatal do mundo e vão ficar, ganhar os rios de dinheiro que eles ganham. Ou seja, também um bando de sem noção. Então, desculpe aí, porque a gente olha tanto lucro e, do outro lado, gente passando fome, se queimando com álcool, né, porque não tem dinheiro para comprar um gás de cozinha, um botijão de cozinha, e sendo que as receitas de venda com gás de cozinha não representam nem 5% das receitas da Petrobras, né, e ver esse pessoal enchendo, ou seja, é um completo butim, é um completo saque, né, e isso é o jeitão da burguesia brasileira, como dizia o saudoso Chico de Oliveira, e como essas elites, não elites, essas camadas sociais médias, na verdade, reverberam esse pensamento desse andar de cima. Isso vale nos estratos dentro da burocracia estatal, isso vale nos estratos da classe média alta brasileira, e realmente se acha que está em outro mundo, se acha que não, o Brasil, eles estão acima do Brasil e do povo e da população, como se eles não fossem responsáveis pelo jeitão, né, pelos golpes e pelo apoio de golpe que dão, como deram em 16, como deram em 64, e como também derrubaram o próprio Getúlio nos anos 50, né, mesmo nacionalista, conservador, né, autoritário, mas derrubaram porque naquele momento ele foi o quê? Deu o aumento salarial, foi trabalhista. Essa burguesia brasileira e essa classe média não aceita nem o trabalhismo. Porque isso é o quê? Populismo. Vamos parar de ser populistas, vamos fazer a coisa técnica. É coisa técnica transvestida para garantir os seus interesses. Viraram despachantes, querem manter a política de preço para ter os seus dividendos e que se ferre o resto, que se ferre a população. É isso que a gente tem que ter claro para a gente compreender a realidade brasileira para poder transformá-la. É isso, pessoal. Marquem o sininho, compartilhem se gostaram. Esse é o Diário da Crise. Assistam os programas do canal Estudo de Economia. Curto Circuito com Bicalho. Assistam o último Conversa do Mundo Contemporâneo. E os vários outros programas, inclusive, com visões e leituras completamente diferentes da minha, que também fazem parte do canal Instituto de Economia. Né? A universidade é plural e a universidade é isso. Trazendo os debates e as várias leituras. Né? Entrou para falar alguma coisa, Bicalho? Não. O Bicalho, curte circuito, assista, pessoal. Abraço e voltamos no próximo final de semana. O Bicalho não quer sair, que ele vai ficar aqui. Ele vai aparecer no 105, tá, pessoal? Dá um tchauzinho, pessoal, Bicalho, para a gente encerrar.
Ah, vamos lá.